Vinha termos quórum, não é verdade? Peço aos partidos com o maior número de deputados para velarem pela nossa capacidade de funcionamento. Se não, agradeço que vamos mais para casa mais cedo. Exatamente, parece que há aí um grande acontecimento noturno. Hã? Ah, é? Não, eu acho que vamos ganhar nós outra vez. Vamos ganhar este ano ao Real Madrid, na final. Isto vai ser, eliminamos agora o Chelsea, depois eliminamos o Barcelona e depois ganhamos ao Real Madrid. E eles vêm cá desforrar-se no Eusébio Cup em agosto para ver se conseguem ganhar alguma coisa. O Real Madrid, essa. Faz favor, faz favor. Como boa açoriana, tem direito ao seu chazinho. Bom, mas eu acho que temos... Sim, um, dois, três, quatro, cinco. Também somava. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Sim, 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 sim. E eu era dos fumadores. Os fumadores nas comissões e no plenário. Olha, eu ontem estive a ver o debate Mário Soares, Álvaro Cunhal, em outubro de 75... E os entrevistadores, eram o João de Quilitri e outros jornalistas, agora não me lembro, fumavam na televisão. Fumavam no meio das vezes. Já não me lembrava disso. Bom, vamos tomar algumas decisões, enfim, na medida em que ninguém impugne a nossa capacidade decisória. Temos aqui umas questões quanto à ordem do dia, uma vez que entraram tardiamente dois requerimentos. Um que foi distribuído, e outro que o PS pede agora para ser admitido e tem alguma urgência. Um tem a ver com este que está, creio que foi comunicado aos grupos, requerimento do PCP para audição pública sobre apoio às artes e a produção cinematográfica. Não sei se o PCP faz questão de discutir hoje ou se aceita pacificamente que passe para a semana. Outra questão é um requerimento que o PS introduziu já com esta reunião iniciada e que tem aqui a ver com a prorrogação por mais 10 dias do grupo de trabalho da cópia privada, uma vez que é necessário, uma vez que acho que terminava hoje o prazo e, portanto, é necessário prorrogar, enfim, o Sr. Deputado Rui Santos explicará por causa da introdução do texto de substituição. Mas eu vou dar a primeira palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago e depois ao PS para justificar cada um dos requerimentos e a sua urgência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP apresentou esse requerimento, de facto, deu entrada na comissão, tanto quanto sei, às 14h45, ou seja, 15 minutos depois da hora que o Sr. Presidente propôs à Comissão que fosse o limite, a guilhotina, não é? Por acaso, foi por uma mera falha própria, podia ter enviado o requerimento antes de estar cá fisicamente, presencialmente para o assinar, não o fiz, e portanto, obviamente, sujeito-me como se sujeitou os outros, muito embora, na maior parte das vezes, nos sujeitemos só nós. Mas propunha que a Comissão aceitasse o agendamento para hoje, desse requerimento, não havendo acordo, conformar-nos-emos.
Bem, sobre o requerimento, fala aqui a Sra. Deputada.
Falava. Muito obrigada, Sr. Presidente e caros deputados. Passa-se o seguinte, nós já tivemos duas prorrogações deste grupo de trabalho para ouvir todas as instituições e associações que quiseram exercer o seu direito de poder expressar a sua opinião. E, de facto, a última prorrogação terminava amanhã, dia 21 de março. Nós temos tido aqui também, dentro do próprio grupo parlamentar do PS, algumas dúvidas de ordem regulamentar sobre o momento a apresentar as nossas propostas de alteração. Ora bem, para nós faz sentido agora, depois de termos o vídeo terminado a ronda de audições, agora apresentarmos as nossas propostas de alteração que já decorrem dessas audições. E para isso, pesou-se a hipótese de apresentar diretamente na mesa, ou aqui na comissão, ou no grupo de trabalho. Eu gostaria de deixar aqui claro e de alguma maneira também ouvir quem pudesse expressar sobre esta matéria com mais rigor jurídico, qual é o momento e a melhor forma de o fazermos. Nós entendemos que é prolongar mais uns dias, 10 dias, para podermos, na próxima reunião, a senhora coordenadora convocaria uma reunião rapidamente e nós apresentarmos as nossas propostas. Muito obrigada.
Bom, estão em discussão estes dois requerimentos, o Sr. Deputado Emílio Reis, o Sr. Deputado Miguel Tiago e o Sr. Deputado Miguel Seifert. Eu deixo o Sr. Deputado Miguel Tiago para o fim, porque poderá não só intervir sobre o requerimento do PS, mas também responder às intervenções dos outros partidos sobre o seu próprio requerimento. O Sr. Deputado Emílio Reis tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que relativamente a esta questão da cópia privada, não se trata aqui de prorrogar o prazo de existência do grupo de trabalho. Trata-se sim de prorrogar o prazo no sentido da Comissão terminar agora o trabalho, uma vez que o Grupo de Trabalho, já vamos hoje votar o relatório, ou seja, da sua atividade, trata-se agora sim da Comissão terminar o trabalho que lhe foi mandatado. O documento baixou à Comissão sem votação, não é? E eu agora, sinceramente, era preciso fechar isso, porque o documento tem que ser devolvido ao plenário, este ou outro qualquer, por isso acho que era importante marcar datas para que a Comissão se pronuncie sobre o projeto de lei do Partido Socialista, entrega de propostas, enfim, de alteração ou não, para podermos concluir o nosso trabalho e propor ao plenário, devolver qualquer coisa para o plenário para este poder votar. Por isso, quer dizer, eu no entendimento do PSD, não se trata aqui do grupo de trabalho continuar em funções. Neste momento, acho que o grupo de trabalho acabou a sua tarefa e devolve à Comissão para que a Comissão agora termine, digamos, o trabalho.
Deputado, desculpe, para eu perceber. A ideia do Sr. Deputado, portanto, é que nós não precisávamos prorrogar o mandato do Grupo
não
de Trabalho.
Precisamos, não é do Grupo de Trabalho, nós precisamos é de pedir autorização à PAR para a prorrogação do trabalho, porque a Comissão não terminou, por isso não tem a ver com o Grupo de Trabalho, na minha opinião, e peço aqui um bocado
tem a ver com a
auxílio, tem a ver é que a Comissão é que tem que ter um output, porque o Grupo de Trabalho já ouviu, tem um relatório que vai ser aprovado hoje, e agora o que é que se faz? O texto vai para cima como estava.
Não, se nós prorrogássemos, não aprovávamos hoje. Era uma consequência. Esse ponto caía da ordem do dia.
Sim, mas o grupo de trabalho tem as tarefas fechadas, tanto quanto eu sei. Já ouviu toda a gente que tinha que ouvir. Agora o que se trata é perceber se grupos parlamentares propõem ou não alterações ao texto que existe. Ou é este texto que existe que volta ao plenário para ser votado pelo mesmo. Ou há alterações a este texto. O que acho é que falta marcar estes timings intermédios para que haja uma decisão da Comissão que seja proposta ao plenário.
Sr. Deputado Michel Seifert tem a palavra.
Sr. Presidente, não se pode tratar de prorrogar o Grupo de Trabalho, porque o Grupo de Trabalho só pode funcionar enquanto o projeto estiver na Comissão. Ora, o projeto está acabando o prazo, é agendado pela votação, imagino eu, no próximo momento de votação possível, que será na quinta-feira. O Partido Socialista tem que pedir é que se prorrogue a votação, ou seja, a baixa à Comissão tem que ser prorrogada, porque senão na quinta-feira a Presidente diz não, está aqui o projeto, terminou o prazo, nós temos que o votar. O Grupo de Trabalho só existe enquanto o projeto estiver aqui na Comissão para baixa sem votação. Eu nestas coisas de regimentais gosto sempre de ouvir o PCP, mas eu estava aqui a consultar... Não. Agora fechou, peço desculpa, mas eu já abro outra vez. Mas o regimento não dá poderes à Comissão para manter um projeto na Comissão sem ele ser votado. É a mesa que tem que pedir ao plenário que vote a prorrogação da baixa sem votação, que foi pedida até hoje, creio eu, e portanto na quinta-feira, ou até amanhã, então o que aconteceria na quinta-feira, com naturalidade, era o projeto era votado. O PS pode apresentar quando quiser propostas de alteração, porque até ao momento de votação o projeto está nas mãos do Partido Socialista. O Partido Socialista, quando quiser entregar um projeto de substituição ou alteração ao projeto inicial, entrega-as na mesa e diz o projeto 118 era assim, mas nós agora queremos que já sabe.
Nós apresentamos um projeto de substituição, alterações, e aquilo que nos foi dito é que só podiam subir a plenário essas alterações depois de serem discutidas aqui. Mas foi lá em cima que foi alterado, não foi aqui. Quer dizer, não fomos nós que resolvemos voltar com isto aqui. Nós apresentamos um texto de substituição e foi-nos dito, ou uma proposta de alterações a este texto, E aquilo que nos foi dito é que, tendo descido à comissão, tinha que ser reanalisado na comissão.
Bom, está inscrito o Sr. Deputado Miguel Tiago. Eu depois também gostaria de dar aqui uma opinião. Sr. Deputado Miguel
Obrigado,
Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Pesem melhores avaliações. Eu, por acaso, eu não vejo sinceramente qual é o problema e eu, desde a primeira reunião do Grupo de Trabalho, que alertei o Partido Socialista para as suas possibilidades. Continuo sem compreender qual é o problema. O Grupo de Trabalho é uma questão diferente. O Grupo de Trabalho pode funcionar enquanto a Comissão entender, havendo ou não havendo matéria, porque nós formamos grupos de trabalho que entendermos. E, portanto, se quisermos, até temos um grupo de trabalho para a cópia privada, não havendo nenhuma iniciativa sobre a matéria, não é? E sobre isso, portanto, não, também não vejo problema que, se o PS nos disser que vai pedir a prorrogação do prazo da baixa sem discussão, sem votação, também não vejo nenhum problema que o grupo continue a trabalhar. Quanto às opções do Partido Socialista, o Partido Socialista não pode, e foi isso, da experiência parlamentar, curta, é verdade, mas que já passou por vários processos de discussão sem votação, da minha parte, não pode ser alvo de propostas de alteração. E por isso é que a DAPLEN não aceitou, porque a DAPLEN não pode aceitar propostas de alteração a um texto que não tem votação na generalidade. Tem que ser um texto de substituição pelo autor. O autor diz, eu retiro o projeto de lei 118 e apresento uma nova versão, eventualmente com a necessidade de nova numeração, o que não é comum. Um texto de substituição. Um texto de substituição. Então isso é uma má interpretação da DAPLEN. Não... Aliás,
bom, eu...
Sr. Presidente, deixe-me só terminar dizendo que a lógica da discussão sem votação é mesmo essa. É que até ao último momento entra um texto de substituição. E, portanto, essa interpretação da DAPLEN é incorreta. O PS pode substituir o seu texto. Aliás, mal estaria se o PS não pudesse retirar um texto. Não é? Retira e entrega outro. Agora, o que não pode é este grupo de trabalho. Sim. Sim.
Posso.
O que não pode é este grupo de trabalho discutir
posso.
Essas alterações.
Pois.
Isso é que não pode.
Posso. E eu, tanto quanto percebo, o que está subjacente ao requerimento do Partido Socialista é a convicção fundada nas informações que lhe foram dadas pelos serviços que, para introduzir o seu texto de substituição, ele tinha que passar pela Comissão. É isso. Que não podia introduzir diretamente no plenário. Bom, eu tenho dúvidas sobre isso. Enfim, bem sei que quando há uma norma legal e dois juristas, há pelo menos duas, se não três ou quatro opiniões. Bom, mas enfim, eu recordo-me nesta legislatura, não é? Por exemplo, todos temos na memória o que se passou com a procriação medicamente assistida e a barriga de aluguer ou maternidade de substituição, que o projeto, além do Bloco de Esquerda ter substituído o seu projeto, portanto tinha um projeto e introduziu outro, mas antes da discussão, em cima da discussão, o projeto de alguns deputados do PS, do Pedro Delgado Balves, foi alterado. E nós fomos informados, em cima da votação, que tinha sido alterado e que tinha caído, salvo erro, a parte da maternidade de substituição, ou vice-versa. Bom, e que, portanto... Hã? Não, tinha sido na discussão. Anuncia na discussão. Ah, portanto, é a questão de já ter sido discutido. O problema não é esse. O problema não é se voltar a discutir-se. É para se votar um texto que tenha sido discutido. Que se calhar é essa a questão.
O regimento só faz alusão à votação e não à discussão.
Portanto,
o momento que se fecha, o processo é na votação e não na discussão. Aliás, há vários casos.
O projeto também pode ser discutido, é com base nisso que se admitem as
votações. Nós apresentámos o projeto de lei das motas, aquilo foi retirado no último dia pelo PCP, já depois de ter sido discutido, e apresentamos um texto diferente no dia da votação.
Bom, mas eu então pergunto, mas os grupos, se burocraticamente, ou seja, do ponto de vista dos serviços, enfim, nós não temos tempo agora para estar a esclarecer essa questão, mas até amanhã se calhar consegui esclarecer. Se o PS é ou não é impedido do seu direito e do seu interesse em apresentar um texto de substituição. Nós poderíamos fazer amanhã, enfim, no caso disso ser confirmado, uma reunião a correr única e exclusivamente para isso. Parecemos um instrumento de introdução do texto de subdivisão, que eu creio que é isso. Não é? Salvo erro, a informação que existe transmitida ao Partido Socialista, da DAPLEN, é que o texto de substituição tinha que entrar através da comissão. E era a comissão que o tinha que remeter para plenário.
Isso é se for um texto de substituição subscrito do grupo de trabalho. Que é o que habitualmente sucede quando há uma baixa substituição. Mas não é o caso.
Não é o caso porque não houve consenso.
É só por isso, mas a figura é a mesma. Regra geral, o grupo de trabalho é que propõe o texto de substituição está à volta. Não é preciso dar a volta. O PS, das duas, uma, ou pede a votação do texto, ou o processo de mais dias.
É no plenário.
Eventualmente eu tirei este substituto. E apresenta outro. Mas isto parece que eu vou discutir isto com a da prova. E amanhã está a indicação.
Bom, então eu peço que nós não tomemos nenhuma decisão. Que nos mantemos atentos, apresentamos o relatório como estiver e mantemos esta questão, este requerimento, para apreciarmos amanhã, se for necessário. E eu convocaria uma reunião urgente para o final dos trabalhos do plenário, se isso fosse necessário. Tem grupo parlamentar? Amanhã? Então convocaria antes do plenário para as 12h30 para resolvermos este assunto. Bom, então convoco para as 14h e tratamos também do requerimento do PCP às 14h. Ah, não pode? Ah, é? Ah, então travamos hoje. Tudo bem. Então às 12h30. Pronto, então esta questão fica pendente para amanhã, trocamos impressões durante a manhã, estamos cá todos por causa da conferência de ensino especial, os nossos serviços esclarecem com a DAPLANE sobre se é ou não é possível a introdução de um texto de substituição do PS e se é necessário mais alguma intervenção da Comissão. Se assim for, nós reunimos. Se não for, o PS procede de acordo com os seus direitos e nós já temos o relatório, entretanto, aprovado. Tudo bem? Requerimento do PCP. Há consenso para que o tratemos já hoje? Há consenso para que o tratemos já hoje. Muito bem. Segunda questão que tinha aqui a tratar. Nós tínhamos hoje para tratar um projeto, a redação final de um projeto de resolução que foi aprovado, esse é do PSD, tem a ver com a obesidade. Bom, estas questões foram discutidas ao mesmo tempo. Havia uma iniciativa do PS e uma iniciativa do PSD. A do PSD tinha mais a ver com medidas educativas para a obesidade, a do PS tinha a ver com mais medidas de saúde para a obesidade. Bom, veio uma para aqui e outra para outra comissão. Ou seja, corremos o risco de saiam duas resoluções. Portanto, a questão é se os grupos podiam se articular e, portanto, se nós podíamos tratar disto só no dia 27 e, entretanto, se resolvia ou isto vai para a saúde, quer dizer, é a conveniência de sair um texto único da resolução, uma vez que as medidas, aliás, não se opõem, são complementares. De acordo? Pronto, portanto, se for pescado pela saúde, nós agradecemos. Se não, trataremos isto no dia 27, na agenda do dia 27, mas deixo isso, Sr. Deputado Emílio Rato.
Sr. Presidente, a questão é que foi a PAR que enviou isto para a saúde, para cá. É. Mas quer um partido, quer outro, os protagonistas que fizeram o debate são os nossos colegas da Comissão de Saúde. Ou seja, não questionamos a decisão da PAR, mas isto, do ponto de vista prático, correu pela nossa equipa da saúde. Agora,
a conveniência é, até de acordo com as preocupações que a Sra. Presidente da Assembleia tem manifestado, que quando há mais do que um texto sobre a mesma matéria, que se funda, que haja um encontro. Portanto, aqui a dificuldade foi agravada porque uma foi parar uma comissão e outra a outra. Portanto, eu pedia... Portanto, há acordo para isso. Os serviços comunicarão também entre Educação e Saúde e, portanto, o PS e o PSD também se entendem. Se isso ficar tudo resolvido na saúde, por nós, encantado. Aprovação da ata da reunião anterior. Alguma observação? Não vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Informo que amanhã decorrerá a conferência sobre educação especial. Como sabem, teve uma grande procura, estão inscritas mais de 300 pessoas e, portanto, creio que será um grande sucesso e felicito o grupo de trabalho por toda a dinâmica desencadeada. E queria informar também que baixaram à SEC dois projetos de lei, o 200 e o 201 do Bloco de Esquerda, um sobre a atualização extraordinária do valor das bolsas de investigação científica, será relator um deputado do PSD, e outro que estabelece o regime laboral e social dos investigadores científicos e do pessoal de apoio à investigação, também será relator um deputado do PSD. Há uma proposta de comemoração do Dia dos Museus em maio, eu ainda trabalharei sobre isso, uma vez que caiu do Dia dos Monumentos, a ver se consegue cruzar com o dos museus e também com ideias que nós tínhamos no programa de atividades em matéria de museus. E quanto à questão da IUNA, eu pergunto ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, que tinha ficado de falar com a gente da Aveiro, por causa daquela questão da IUNA, do Fórum da Lusofonia, se tem mais alguma coisa? Bom, de qualquer forma, eu posso escrever à Presidente da Assembleia a dizer que nós avalizamos a seriedade institucional e, portanto, dentro destes limites que aqui foram desenhados. Portanto, eu pedirei que preparem uma minuta, né, portanto, e eu depois revejo a minuta, tenho de memória, enquanto ainda tenho de memória, com a discussão que aqui travamos. A audição já foi. Proposta de lei, vamos por ordem, proposta de lei 46/12, primeira Código de Trabalho, Sr. Deputado Carlos Enes, para apresentar o seu parecer.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de lei, como foi, é de vosso conhecimento, está relacionada essencialmente com as questões do trabalho, mas baixou a várias comissões e veio parar à nossa comissão por causa das questões que estão relacionadas com os feriados que o Governo pretende eliminar. São dois feriados civis e dois feriados de caráter religioso. Eu, no meu texto, pronunciei-me essencialmente sobre as questões de caráter relacionadas com os feriados civis, na medida em que os feriados de caráter religioso, a primeira proposta que foi feita pela hierarquia da Igreja Portuguesa, penso que não está a ter a aceitação do Vaticano e ainda está, portanto, ali uma situação que não está definida. Claro que compete ao Governo português estabelecer o calendário, mas já estou convencido que o Governo não irá tomar uma posição sem que haja o apoio, portanto, da parte do Vaticano. O que eu procurei fazer em relação aos feriados civis foi, enfim, dar um contexto histórico, quer do 1º de dezembro, quer do 5 de outubro, e procurar, portanto, explicar em que contexto é que eles surgem no regime liberal, portanto, enquadrados naquilo que se chama a festa cívica que se desenvolveu após a Revolução Francesa. Não vou perder, enfim, tempo resumindo o que aqui foi dito, mas de qualquer forma gostaria de deixar claro que estes feriados, portanto, que foram aqui analisados, constituem um referencial simbólico, portanto, da nação portuguesa. Depois, no debate que haverá mais tarde, poderei então manifestar a minha opinião. Queria só dizer que há aí algumas gralhas que serão corrigidas depois e que não vale a pena estar agora aqui a referi-las. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém se deseja inscrever para debater? Não. Vamos votar. Os senhores deputados que se opõem ao parecer do Sr. Deputado, fazem favor de se manifestar. Senhoras e senhores deputados que se abstenham, uma abstenção. Foi aprovado por maioria, com a abstenção do Partido Comunista Português. Passamos ao ponto 7. Este é o que íamos aqui. Quanto à questão do projeto de lei 180, eu tinha pedido a cópia do meio. Foi suscitada a questão da discussão pública pelo PCP. Portanto, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago. De qualquer forma, foi distribuída a informação, foi despachado por mim. O deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, temos, obviamente, tendo em conta o contexto legal, é obrigatória, pelo menos na nossa interpretação, a consulta pública, tendo em conta que se bula aqui com questões laborais. O grupo parlamentar do PCP ainda não tomou uma decisão final sobre a manutenção do agendamento sem votação, ou sobre... Aliás, já tomou, peço desculpa, já decidiu retirar o projeto da discussão nesse dia. Eu estava aqui a relembrar uma conversa que tinha tido, mas que já tem desfecho, e é esse. Retirar essa iniciativa e manter apenas a da atualização extraordinária das bolsas. O que significa que teremos de agendar futuramente o Estatuto do Bolseiro, o que também dará à Sra. Deputada Relatora certamente o tempo suficiente para integrar os contributos que vierem por via da consulta pública. Se for esse o entendimento da senhora deputada relatora, é livre de fazer ou não.
Portanto, isso abrangeria também o 185? Não. Não, é só o 180. Só o 180. Sr. Deputado Anelisa de Sena.
Creio que hoje de manhã, e portanto está produzido, sem prejuízo daquilo que depois foram as alterações propostas pelo Partido Comunista Português, creio que o melhor entendimento nesta matéria é acabar por colocá-lo como anexo, uma vez que vai haver discussão pública, não faz sentido que seja de outra maneira. Portanto, se calhar era essa a sugestão que eu faria. Portanto, o relatório está produzido, portanto, já não, em relação ao meu trabalho já não há nada a fazer, portanto, o trabalho está feito. E, portanto, para não perder de todo o trabalho que está feito, portanto, sugeria que fosse colocado depois em anexo, depois da consulta pública que for feita, da audição.
Sim, mas eu creio que a senhora deputada se mantém como relatora e, portanto, terá que relatar, não é? Quer dizer, é o mesmo projeto de lei que é editado uma parte, portanto, é enxertado no processo uma fase de discussão pública, não é? E que a senhora deputada também terá que relatar, enfim, com o apoio dos serviços. Portanto, aquilo que eu considero correto é nós suspendemos a apreciação do seu relatório, agradecemos o seu trabalho e que será completado no termo da discussão pública e trazido claro. Aqui a discussão e votação.
Muito bem.
De acordo?
De acordo.
Muito obrigado. De qualquer forma, agradecemos o trabalho que a senhora deputada já realizou e agradecemos também a sua compreensão. Passamos ao ponto 8, projeto de lei 185/12/1 do PCP. Peço aos serviços que tomem nota do adiamento. Será agregado ao processo um projeto de lei que eu anunciei há pouco, o 201 do Bloco de Esquerda, que, enfim, recordam-se, sim, na semana passada, sim, estava atrasado, assim apanha o comboio na estação seguinte. Vai ter também discussão pública, portanto será integrado neste mesmo processo, pela mesma razão, e portanto, e se calhar, se a senhora deputada não se importar, é agregado ao mesmo processo. Bem. Não faz sentido estarmos a designar... Mas isso será abatido à grelha com justiça. E peço só aos serviços que tomem nota e registrem a retirada formal pelo PCP do agendamento para dia 4 de abril.
Sim.
Pronto, mas isso tem que ficar aí no processo, o registro dessa alteração. Ponto 8, projeto de lei 185/12. Estatuto do Bolseiro, dou a palavra à senhora deputada Nilza de Sena para apresentar o respectivo parecer.
Muito obrigada, senhor Presidente.
Certo foi este.
Dizer apenas, muito brevemente, sobre
certo
este
caiu.
Ponto, que este projeto de lei número 185/12/1 do PCP...
Não,
isto é o 7.
Cópia privada é o 9.
É o ponto 7 que eu estou a fazer.
É o ponto 7, ordem.
Então eu tenho uma outra ordem. Então, pronto. O Presidente tem aqui mais um ponto. Portanto, este tempo hoje... Não. Para mim é o 8. É uma questão de fuso horário. Olha como aos domínios dos filipinos. É primeiro para um, segundo para o outro, como falámos no 1 de dezembro.
Senhor Presidente, muito brevemente sobre este projeto de lei número 185 que propõe, no fundo, a atualização extraordinária das bolsas de investigação, alterando a lei número 40/2004, 18 de agosto, referente ao Estatuto do Bolseiro de Investigação. Dizer muito brevemente que o projeto de lei está desenvolvida em conformidade com aquilo que são os procedimentos os procedimentos regimentais e, portanto, tem uma exposição de motivos que refere a discrepância, nomeadamente a discrepância verificada entre o valor das bolsas de investigação e os montantes salariais de investigadores de carreira e, portanto, é sobre este substrato justificativo que o PCP faz esta proposta de lei. Eu neste relatório, de resto já também distribuído, creio que esta manhã não emiti a minha posição e, portanto, a minha opinião enquanto relatora e, portanto, remetendo essa mesma posição para o plenário, de modo que De modo que, dado que este parecer já foi distribuído previamente, se alguém gostasse de acrescentar mais alguma coisa, eu enquanto relatora, remeto a minha posição precisamente para o plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma inscrição? Não? Vamos votar, portanto. Senhoras e senhores deputados que votam contra o parecer da Sra. Deputada, fazem favor de se manifestar. Abstenções? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado e as felicitações à Sra. Deputada Nilza de Sena. Passamos, então, ao relatório de atividade do Grupo de Trabalho do Regime Jurídico da Copa Privada. Quem me apresenta? Sra. Deputada Conceição. Faz favor.
Só uma dúvida procedimental. Se amanhã vamos discutir o alargamento do prazo do Grupo de Trabalho, talvez fosse oportuno votar o relatório do Grupo de Trabalho depois de sabermos se ele vai continuar os seus trabalhos.
Eu sugeri ao grupo para pouparmos trabalho, porque eu tenho esperança que se resolva o problema sem necessidade de reunirmos, que votemos já hoje. No entendimento, com uma condição suspensiva, chamamos-lhe assim, entre nós todos, que se for necessário reabrir o processo, nós reabrimos o processo. Mas se não for, deixamos já o processo despachado. Se todos estivermos de acordo, que é assim, e portanto, um acordo de cavalheiros e de damas. Senhor Deputado Michel Seifert.
Nós já tivemos, em relação a este grupo, este relatório de atividades, a originalidade de o termos aprovado no Grupo de Trabalho e no momento a seguir votarmos novas audições. Portanto, ele vem assim, tem toda uma história de curiosa. Muito francamente, eu não vejo outra forma para isto do que se o Grupo de Trabalho acabou, acho que acabou, temos que votar a sua o relatório de atividades. Não, mas aquilo que nós também sabemos é que, a menos que os grupos parlamentares mudem de posição, não há consenso para haver um projeto conjunto do Grupo de Trabalho. Portanto, o Grupo de Trabalho encerrou. O que pode acontecer é que nós, se baixar à especialidade a proposta do Partido Socialista, vamos ter que, se calhar, criar um novo Grupo de Trabalho, porque vamos ter depois de trabalho na especialidade, que também não será de pouca monta. Eu tenho esperança que isso não aconteça, por isso. Mas acho que este Grupo de Trabalho encerrou os seus trabalhos e não terá... Não sei, quer dizer, se o Grupo de Trabalho já decidiu que não vai apresentar a proposta?
Quer dizer, eu tenho que garantir a seriedade perante todos da decisão que tomamos. Quer dizer, eu prossigo com o processo, no entendimento de todos, que se amanhã tivermos que reabrir, há consenso para o reabrir e não vamos, não é? Portanto, é uma questão para viabilizar o exercício de um direito do Partido Socialista ou de uma pretensão de introduzir um texto de substituição. Eu também costumo em crer que não é necessário, mas pode ser que seja necessário, e portanto nós amanhã apreciaremos isso. Mas também é claro que politicamente não existe consenso quanto à apresentação de um texto de comissão, de um texto de substituição da comissão. Não é? E, portanto, enfim, portanto, não teremos problemas processuais, podemos é ter um problema político, porque depois não... não é? Porque é trazido aqui um texto que pode não ter aqui consenso, mas isso é a vida. De acordo? Quem apresenta, Sr. Deputado Conceição Pereira.
Sr. Presidente, até atendendo ao adiantado da hora, não me queria dizer, não tenho muitas coisas para referir, apenas que o relatório representa, acima de tudo, o número de audições que tivemos a oportunidade de realizar no âmbito do Grupo de Trabalho, penso que foram bastantes. O relatório é bastante resumido, porque as intervenções nas diferentes audições podem ser consultadas no link da própria comissão e, portanto, penso que foi um trabalho extremamente útil e que, quer queiramos, quer não, qual seja o caminho a seguir, vai-nos com certeza servir de suporte para, no futuro, podermos ter uma proposta com certeza boa sobre a cópia privada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo trabalho e pela síntese. Vamos votar. Quem vota contra o relatório distribuído e agora brevemente apresentado, faça favor a se manifestar. Quem se abstém? Não há abstenções nem votos contra. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
É só para deixar claro que o último parágrafo, a conclusão deste relatório, é que o texto deve seguir para o plenário para ser votado na generalidade. Já estou a alertar o Partido Socialista, depois da votação, do que acaba de votar. Não, mas eu não me estou a opor, eu não. Acho que essa é uma boa solução. Mas, pronto, não é consentânea com o que ouvimos há pouco.
Não, mas esperem um bocadinho.
Serve, mas há a haver um...
Das duas, uma. Esta é a questão que temos que esclarecer. Ou o texto de substituição tem que ser apresentado à Comissão para que a Comissão o assuma, e isso então nós temos que discutir, não é? Importante. Bom, e depois ou há consenso ou não há consenso para que ele saia a partir daqui. Pronto. Mínimo, não é? Bom. Ou então, que é a tese que aqui foi sustentada, não é? A Comissão não tem nada a ver com isso e isso é uma prerrogativa individual do Partido Autor. Não. E, portanto, isto está certo. Portanto, o Grupo de Trabalho e a Comissão dizem segue o texto e o Partido Socialista apresenta outro, porque a iniciativa é sua. Quer dizer, nós trabalhamos sobre um texto que foi discutido em plenário e o Partido Socialista prevalece uma prerrogativa até ao momento da votação a alterar o texto. Como eu quer dizer, é aquilo que a senhora deputada diz, são umas alterações, mas de facto não são umas alterações, é um texto de substituição. Que foi isso que eu creio que já aconteceu no passado. E que iremos clarificar ao abrigo do artigo 122 do regimento, cuja interpretação é quem pode cancelar, pode substituir. Pronto. Assim já aconteceu várias vezes. Bom, mas isso, portanto, não contende com o trabalho da Comissão, nem com o Grupo de Trabalho, que trabalhou e bem sobre o texto que conhecia e que lhe foi apresentado. Pronto, tudo bem. Portanto, uma questão é, o Partido Socialista apresenta o seu texto de substituição a jusante do trabalho do Grupo de Trabalho. Pronto. E, portanto, ou seja, aproveita o fruto do Grupo de Trabalho e altera o seu próprio texto para incorporar sugestões do Grupo de Trabalho. É a prerrogativa que ele tem. Uma vez que não se formou consenso do Grupo de Trabalho, para ele apresentar um texto. Não, mas enfim, estão é aqui a dizer. Exatamente, as sugestões. Sim, exatamente. É assim, eu vou ler o que votámos, porque se tivermos que alterar, alteraremos. Proposta. Terminadas as audições, o Grupo de Trabalho deliberou apresentar à Comissão um relatório das atividades desenvolvidas e propor a remessa do Projeto de Lei nº 118/12/1 à Presidente da Assembleia da República para agendamento da sua votação na generalidade do plenário. Isso foi efetivamente o que se passou. Portanto, aqui há duas interpretações. Há aqui duas interpretações. Uma, que é que nos chegou e que provocou isto, que diz assim, não senhor, o PS não pode apresentar o texto de substituição ao plenário, tem que apresentar ao Grupo de Trabalho. E aí nós teremos que reabrir, é o consenso que formou, que reabriremos a questão para discutirmos essa questão. Bom, outra é o entendimento que resulta da experiência, não é? De que o PS guarda sempre, até ao momento da votação, o poder de apresentar um texto de substituição. E, portanto, isso não contente com isto. E, senhor, foi isso que nós fizemos. E o PS agarra nisto, muito obrigado, e substitui o 118 por outro. Retira o 118 e, na sua vaga, apresenta o 119. Enfim, não será o 119, será o 200 e não sei quantos. Ah, exatamente. É o mesmo. É um 118 alterado. Exatamente. É o que aconteceu ao Pedro Delgado Alves. Não é o que aconteceu... Não é o que aconteceu ao Bloco de Esquerda, que tinha um texto e apresentou um outro. E atirou um outro. O Pedro Delgado Alves, de facto, manteve a questão. De facto, fê-lo antes da discussão, mas manteve o mesmo número. Eu acho que isso não é relevante, porque o artigo que foi aplicado é o mesmo, é o 122, e não percebo como é que aplica um regime diferente, consoante houve discussão ou não. Mas enfim, esclareceremos isso e, se for necessário, reuniremos amanhã às 14h30. Muito obrigado. Mas isso é só para esclarecer que, se nós confirmarmos que está correta a interpretação de que o PS pode apresentar por si um texto de substituição diretamente ao plenário, isso não contradiz o que nós votamos. Pronto. Porque é um facto posterior. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Eu não tenho absolutamente nada para contrariar o que o Sr. Presidente está a dizer, aliás, estou perfeitamente de acordo. A questão é que tudo isto teria sido muito mais simples se o Partido Socialista tivesse apresentado o seu texto de substituição ao Grupo de Trabalho, não para ser discutido, mas apenas para saber se merecia algum acolhimento ou não, não merecendo, votava-se este texto e acabava-se o processo, merecendo na especialidade isso seria resolvido. Pronto, infelizmente, andamos já há imenso tempo com esta situação dúbia e duvidosa, não é?
Deputada Gabriel Canavilhas.
Sr. Presidente, eu concordo com todos que, de facto, esta matéria já está a ser estendida mais do que deveria e estamos todos cansados. Toda a gente quer ir ver outras coisas neste momento. Estou ali a ouvir alguma vontade nesse sentido. Seja como for, o que eu queria dizer é o seguinte. Estas reuniões do Grupo de Trabalho destinaram-se exclusivamente à audição das instituições. Em momento algum, nestas reuniões, foi considerada uma análise do texto. Nunca, portanto, nunca houve um posicionamento por parte dos diversos grupos parlamentares presentes no Grupo de Trabalho sobre a sua opinião sobre o texto. Nunca. A não ser em manifestações mais espontâneas. Por exemplo, o PST nunca se pronunciou relativamente a isto. O Bloco de Esquerda foi muito claro, o CDS foi muito claro, o PCP de vez em quando tinha algumas clarezas, outras vezes menos. De qualquer maneira, isto nunca foi tratado num quadro da reunião que mereça uma posição oficial. E, portanto, quando o senhor deputado diz que eu devia ter apresentado, eu pergunto quando, se a ordem de trabalho, eram sempre as audições. Não, peço desculpa, no quadro dos grupos de trabalho não houve.
Eu peço que continuem este debate nos corredores e amanhã, isso faz parte de um histórico parlamentar muito interessante, mas não é essencial para as decisões que temos que tomar e temos assuntos a tratar e carregamos a agenda. Passamos ao ponto seguinte, que é o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP, que para a audição com urgência do Secretário de Estado do Ensino Superior, com os fundamentos que estão revertidos na ordem do dia e que constam do texto do requerimento. Passa a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago para o apresentar.
Sr. Presidente, o está exposto no requerimento, não há necessidade de grandes aprofundamentos, só relembrar os senhores deputados que até agora, na verdade, ainda não houve um momento para que se discutisse ensino superior exclusivamente, com tempo, com maturação e espaço. Ou foi sempre juntamente com outras questões, com exceção dos momentos em que se discutiu mais a ação social escolar, mas que foi também um debate muito, muito focado. Pronto, como certamente poderão identificar no texto que o PCP apresentou, as questões agora prendem-se fundamentalmente com o financiamento do ensino superior e com a aplicação da lei dos compromissos e os impactos que isso está a ter nas instituições. E por aqui me fico, porque a hora vai longa.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Peço desculpa não ter desligado o microfone. Sr. Deputado Emílio Guerreiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para recordar que nós tivemos há sensivelmente um mês o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior nesta comissão para debater todos os problemas relacionados com esta matéria, que tivemos há duas semanas o Sr. Ministro da Educação, acompanhado de toda a sua equipa, também para discutir a educação na generalidade, incluindo também os problemas do ensino superior, que aliás foram debatidos também há duas semanas. E assim sendo, no nosso entendimento, não se justifica novamente agendar uma reunião com o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior.
Sr. Deputado Michel Seifert, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também, no mesmo sentido, recordaria que a questão da lei dos compromissos já estava na ordem do dia na vinda do Sr. Ministro da última vez, a questão dos apoios sociais, enfim, foi alvo de uma audição só do Sr. Secretário de Estado, a mesma coisa em relação ao abandono por motivos financeiros. Em relação ao aumento de propinas, eu percebo aqui que possa ser entendido pelo deputado Miguel Tiago como um novo dado, mas afinal é uma proposta que não é do Governo, é uma proposta que soubemos que veio do interior do CRUP e do CSISP e já lá vamos.
PS não tem nada a dizer, então, Sr. Deputado Miguel, não? Vamos votar. Senhoras e senhores deputados que votam contra, o requerimento do PCP faz a favor de manifestar. Senhoras e senhores deputados que votam, que se abstêm.
Senhoras e senhores deputados que votam a favor. O requerimento foi rejeitado por maioria, com votos contra do PSD e do CDS-PP, votos favoráveis do PS e do Partido Proponente, do PCP, e na ausência do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista, os Verdes. Passamos então ao requerimento seguinte, que é do PS, que requer uma audição do CRUP e do Conselho dos Institutos Superiores Politécnicos sobre a Lei dos Compromissos, nos termos que consta do requerimento que foi distribuído e que está sintetizado na ordem do dia. Sr. Deputado Rui Santos, tem a palavra.
Sim, o requerimento julgo que é suficientemente claro, mas chamávamos a atenção de notícias que têm vindo a público, dizendo que haverá algumas exceções. Eu julgo que esta comissão teria alguma vantagem em ouvir o Conselho de Reitores e também o Conselho dos Institutos Superiores Politécnicos, porque a situação nas universidades e nos politécnicos, em geral no ensino superior, será gravíssima se não se perspectivar que estas instituições entram no tal pacote das exceções e em que termos é que podem entrar. E julgo que era toda a utilidade ouvir os reitores e os presidentes dos politécnicos nesta comissão.
Deputado Emílio Guerreiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência do que tive a oportunidade de dizer relativamente ao ponto anterior, aqui por oposição, nós de facto não temos ouvido as instituições sobre esta matéria, já ouvimos dois membros do Governo sobre isso e por isso é entendimento do PSD que este requerimento merece de facto acolhimento e vamos ter então aqui a oportunidade de ouvir o CRUP e o CSISP e se calhar, em função dessa audição, poderemos voltar a equacionar a vinda então dos membros do Governo, mas achamos que esta cronologia faz mais sentido e por isso votaremos a favor a este requerimento.
Sr. Deputado Michel Seifert, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Em relação a este requerimento, nada a opor, eu só diria duas coisas. Uma é de que seria de esperar que se houvesse a vontade de me transmitir essas preocupações, que se fosse o próprio grupo e o que se para manifestar essa intenção à Comissão, como já manifestou noutras alturas, recordo. A segunda questão que eu diria é que esta Comissão não tem a competência sobre a Lei dos Compromissos. Poderá depois, naturalmente, fazer chegar aos seus colegas das outras comissões as preocupações. Mas, na verdade, sobre a Lei dos Compromissos, as audições deviam ser feitas na Comissão de Orçamento e Finanças, porque é, enfim, onde esta lei caberia. Mas, naturalmente, não nos opomos. Aliás, nós temos sempre, se calhar, e o gosto de ouvir estas duas instituições, e se for caso disso, podemos aproveitar do que ouvimos aqui e aconselhar os nossos colegas da Comissão de Orçamento e Finanças. Aliás, eu tenho essa dupla qualidade e, portanto, nesse sentido até tenho particular interesse nesta audição. Muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Da parte do PCP, congratulamos o Partido Socialista com a apresentação do requerimento e a posição do PSD e do CDS, obviamente. Votaremos igualmente a favor e não vemos nenhum problema que esta Comissão possa aprofundar e apreciar os impactos da Lei dos Compromissos na área da educação. Aliás, é esta a comissão que discute a Lei de Financiamento do Ensino Superior, que é a lei que fica coartada por força da aplicação da Lei dos Compromissos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar. Senhoras e senhores deputados que votam a favor, façam favor de manifestar-se. Está aprovado por unanimidade. Qual é o grau de urgência que o Partido Proponente tem? Logo que for possível. Portanto, nós entraremos em contacto com o CRUP e o CSISP para ver se uma das próximas vagas. Temos agora uma série de audições marcadas para marcar na primeira oportunidade. Passamos agora ao requerimento introduzido hoje e editado à ordem do dia do PCP sobre questões que têm a ver com o cinema. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago para o apresentar.
É com o apoio às artes e o apoio à produção cinematográfica. O requerimento também, no seu texto, explica bem.
Eu creio que já foi distribuído por todos, já?
Foi às 3 da tarde de ontem, mais ou menos. O grupo parlamentar do PCP propõe à Comissão que possa realizar um momento, em moldes a definir pelo Sr. Presidente ou pelos coordenadores, em que as estruturas que são elegíveis para as candidaturas de apoio às artes e de apoio à produção cinematográfica possam vir partilhar com a Comissão as suas atuais preocupações, tendo em conta o anúncio feito na passada semana do cancelamento dos concursos pontuais e anuais para o apoio às artes e tendo em conta o já anterior, um pouco mais antigo anúncio do cancelamento dos concursos para o apoio à produção cinematográfica, para termos a noção de quais são os impactos objetivos destas medidas na vida destas instituições, destas estruturas, e já agora também para que a Comissão possa, quer no âmbito da fiscalização do trabalho do Governo, quer no âmbito da sua capacidade de proposição legislativa, contornar estes constrangimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emílio Herrera tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que ainda hoje à tarde vamos a discutir largamente estas matérias que o Sr. Estado. É nosso entendimento que nem tudo o que sai na comunicação social responde à verdade e por isso nós entendemos que neste momento não nos parece oportuno e não é todo aconselhável, de facto, promover esta iniciativa, pelo que não nos associaremos à vontade do Partido Comunista e votaremos contra.
Obrigado, Sra. Deputada. Gabriela Canavilhas.
Muito obrigada. Só para esclarecer a posição do Partido Socialista, que será no seguimento da posição que temos tomado sempre de votar favoravelmente à vinda de entidades que possam adicionar esclarecimento positivo às matérias que aqui estão a ser debatidas. Na verdade, nós hoje toda a tarde falamos sobre o assunto, mas não é demais sublinhar que o que se está a passar neste momento é inédito. Nunca aconteceu desde que há políticas públicas para a cultura. É a primeira vez que zero de concursos públicos para as artes. É a primeira vez, nunca aconteceu. E, portanto, merece, de facto, que se dedique a este tema à atenção que deve ter. Muito obrigada.
Sr. Deputado Michel Seifert tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta audição, eu diria que os grupos parlamentares devem e podem ouvir quem quiserem sobre as matérias que bem entenderem. O CDS já tem ouvido alguns players do setor, nomeadamente na cinematográfica, ainda há dias a recém-criada Academia de Cinema, perdão, e portanto isto são matérias que eu julgo que cada grupo parlamentar tem que saber desenvolver na sua própria agenda, como é evidente. Não nego aqui a vontade do PCP e não nego que isso possa ter politicamente algum valor, que é julgar a sua agenda na agenda da Comissão, mas também recordo que a Comissão tem um plano de atividades, que prevê determinados orçamentos para estas atividades, e que nós se calhar fizemos mal, admito que sim, mas isso foi na altura, eu já não me consigo recordar em concreto se foi proposta do Grupo de Trabalho, se acabou por ser a proposta do PCP em relação à mesma questão das alterações curriculares. Eu acho que estas audições públicas, no entanto, devem ser geridas com alguma parcimónia e não daremos a nossa concordância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Apenas para evidenciar um pouco aquilo que nos parece uma contradição. Há pouco não fazia sentido votar a favor da vinda do Governo porque era preciso ouvir as estruturas. Agora, como já ouvimos o Governo, não precisamos de ouvir as estruturas. Portanto, é exatamente a aplicação do critério só deu para há pouco para votar no que toca ao ensino superior e já não se aplica nas artes e na cultura. Lamentamos essa posição, obviamente. Não temos a ideia, e isto era importante que também os grupos parlamentares que o disseram deixassem esta margem de manobra, porque isso também pode ser um precedente demasiado limitativo. Não temos a ideia de que só o que está no plano de atividades é que pode ser concretizado, e esperemos que esta inviabilização não signifique que a partir de agora aquilo que não se introduz no plano de atividades não será viabilizado. E já agora que estamos a falar de cultura, relembro os senhores deputados que há uma visita no plano de atividades que aguarda um pouco o forcing da Comissão, que é a visita ao Instituto Português de Arqueologia e à Divisão de Arqueologia Náutica e Subaquática, que tinha muito interesse que todos pudéssemos ir visitar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Eu agradeço, aliás, esse impulso seu, enfim, mas tenho pedido isso. Tenho que marcar. Vamos dar aí um impulso. Vamos votar, portanto, o requerimento. Senhoras e senhores deputados que votam contra o requerimento do PCP. Senhoras e senhores deputados que votam a favor. Abstenções? Não há. Aprovado ou reprovado por maioria, com votos contra do PSD e do CDS-PP.
e votos favoráveis do Partido Proponente e do PS, na ausência do Bloco e do Partido Ecologista das Verdes. Muito obrigado e até amanhã à Conferência de Educação Especial.